Está no ar. Paraná em Rede.
Olá, hoje é terça-feira, dia 17 de novembro de 2020. Eu sou Juliana Sartori e esse é o Paraná em Rede. Acompanhe as notícias em destaque desta edição. Mulheres lideram votação nas principais cidades e Ponta Grossa terá segundo turno com duas candidatas. Deputados discutem retorno presencial da atividade parlamentar. Cascavel cria o projeto para que os moradores participem mais da gestão pública. Paraná é o terceiro em pagamentos de seguro por morte no trânsito. E mais informações do esporte, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Nesta terça-feira, uma frente fria no mar favorece para algumas instabilidades mais no setor leste do Paraná, com chuvas isoladas e raios. Curitiba está em alerta para a possibilidade de chuva intensa, ventos fortes e granizo. A temperatura máxima em Telêmaco Borba e Jaguariaíva será de 31 graus, 28 graus em Guarapuava, 32 graus em Umuarama, 33 graus em Maringá, Londrina e Paranavaí, 29 graus em Ponta Grossa, 27 graus em Foz do Iguaçu, 29 graus em União da Vitória e Curitiba. Mulheres lideram votação nas principais cidades nestas eleições e Ponta Grossa terá segundo turno com duas candidatas. A repórter Amanda Iargas traz uma análise deste cenário.
Pautas identitárias têm ganhado mais espaço no meio político e muitas mulheres se destacaram nos resultados das eleições municipais no estado. Em Ponta Grossa, a única cidade do Paraná que terá segundo turno, os eleitores vão às urnas no dia 29 de novembro para escolher quem ocupará a prefeitura, mas uma coisa já se sabe, será uma mulher. Mabel Canto, do PSC, e a professora Elizabeth, do PSD, disputam o cargo. A advogada especialista em direito eleitoral e pesquisadora da área de direitos humanos, justiça e democracia, Juliana Bertoldi, considera que o duelo pode trazer um novo horizonte político.
Bastante simbólico e bastante interessante que essa situação, o que parece, né, inédita até o momento, pelo menos aqui no estado do Paraná, né, porque a gente observa mulheres que têm pautas bastante diferentes, que têm visões de mundo bastante diferentes, disputando o segundo turno. Que o eleitor pontagrossense demonstrou para a gente ter superado essa questão do machismo estrutural, ao menos na eleição majoritária, quem sabe o segundo turno seja realmente um marco temporal de uma mudança de paradigma em que eleger mulheres não seja mais caro, não seja mais um tabu, não seja mais difícil, né? Seja uma consequência natural da competência, da capacidade política daquela mulher, da capacidade de articulação.
Ela espera que isso amplie a visão política dos eleitores para além do gênero das candidatas.
Deixam de ser vistas tão somente como mulheres, né, como responsáveis por pauta de gênero, por pauta de maternidade, por questões normalmente associadas ao feminino, e passam a serem vistas como seres políticos em si, capazes de governar uma cidade, capazes de tratar de pautas que vão além das pautas femininas ou das pautas feministas, e que sim absorvem aí uma série de outras pautas fundamentais da gestão pública.
Cerca de um terço da Câmara de Vereadores de Londrina será composto por mulheres. Cascavel não tinha uma mulher vereadora desde 2004 e, a partir do ano que vem, vai contar com duas. Em Curitiba, para os 38 cargos de vereadores, foram eleitas 8 mulheres. Em Londrina e na capital, a pessoa que teve mais votos para o cargo legislativo foram mulheres. Em Foz do Iguaçu, a primeira e a segunda mais votadas são mulheres. Curitiba elegeu ainda a primeira mulher negra para a Câmara de Vereadores da capital, Carol D'Artora, do PT. A advogada Juliana Bertoldi considera que estas candidaturas trazem representatividade e pluralidade ao debate político.
A gente coloca essa questão da representatividade para jogo. Seguramente isso gera uma modificação no imaginário popular, uma modificação na cultura e discutir a presença feminina na política. Quantas vezes nas últimas horas eu conversei com pessoas sobre os votos, né? E principalmente as mulheres falaram para mim. Estava indo com um candidato na cabeça e no caminho pensei e falei, puxa, por que não votar numa mulher? A gente tem falado tanto de representatividade. Então, ter isso em pauta, ter essa discussão da representatividade, dá uma segurança maior outra visão das candidaturas femininas que passam a ser vistas, né, enxergadas como candidatas viáveis.
Repórter Amanda Yargas.
Após um empate de votos nas eleições de Caloré, no norte do Paraná, o candidato mais velho acabou sendo eleito prefeito da cidade no domingo. Edmilson, do PL, será o gestor do município pelos próximos 4 anos. Tanto Edmilson, do PL, quanto Ritinha, do PSD, tiveram 1.186 votos cada, com 37,14% dos votos. No entanto, pelo critério de desempate do Tribunal Superior Eleitoral, o candidato Edmilson foi eleito por ser mais velho. Ele tem 59 anos, enquanto Ritinha tem 41. A eleição em Caloré teve 12,66% de abstenção, 0,82% de votos brancos e 1,98% de votos nulos. E os casos curiosos nas eleições de 2020 no Paraná continuam. Eleição de prefeito foi decidida por um voto no município Quinta do Sol. Quem traz as informações é Vitor Simeão.
A frase "foi por pouco" talvez nunca tenha feito tanto sentido em Quinta do Sol, cidade com 5 mil habitantes a 70 quilômetros de Maringá, região norte do Paraná. Por lá, o médico veterinário Leonardo Romero, do PSD, foi eleito prefeito com 1.703 votos. O adversário dele, o administrador Gilvan Ribeiro, recebeu 1.702 votos na eleição deste domingo. Diferença de 1. Portanto, 3.555 eleitores foram às urnas na cidade. 3.405 foram votos válidos nos candidatos. 150 pessoas ou votaram em branco ou votaram nulo. Prefeito eleito, Leonardo Romero, disse entender que o voto de cada um fez, de fato, a diferença.
A gente, de uma forma ou outra, ficamos bem apreensivos, né? Mas estamos felizes com o resultado. Lógico que a gente esperava até alguma diferença maior, mas, graças a Deus, um voto faz a diferença, né? Então, acho que a gente tem um compromisso muito sério, muito firme, a gente administrar o município e fazer um bom trabalho. Eu escutei vários, até hoje, vários amigos ligando, né? Falando: poxa, Leonardo, eu saí de última hora até de outra cidade, vim, fui votar em você, meio que a história que amigo que veio tragou o carro no meio do caminho, ia voltando para trás e fez mais um esforço e voltou, veio votar. O pessoal que veio de última hora, faltando 5 minutos para fechar a urna, voltou. Então, assim, cada história a gente vai passando pela cabeça, né? Mas isso é assim mesmo. A gente tem um compromisso agora de administrar para todo mundo, né? Para toda a população. Fazer um bom trabalho. E a gente sabe que 50%, quase 50% da população está mais de olho na gente, tá? E a gente vai mostrar, fazer um trabalho bem feito, uma administração bem feita, para conseguir a aprovação desse pessoal também que até que não esteve com a gente.
Pelas redes sociais, Gilvan Ribeiro. Ele agradeceu a cada um dos eleitores, inclusive aos que não votaram.
Nós queremos aqui agradecer do fundo do coração a cada um. Sabe por quê, meu amigo e minha amiga? Que você votou o voto limpo, o voto honesto, o voto de quem acreditou em ideias e propostas. Nós saímos, sim, vitoriosos. Perdemos por um voto, mas queremos e sabemos que todos os nossos eleitores tiveram conosco todo esse tempo porque aceitou essa proposta. E vou além. Queria, então, parabenizar também a todos os outros que não votaram. Por quê? Porque vocês fizeram um processo democrático de direito, tá? Eu quero parabenizar a cada um que foi às urnas.
Romero era apoiado pelo atual prefeito. De Maringá, repórter Vitor Simeão.
E os paranaenses estão mais animados com a Black Friday deste ano. De acordo com a sondagem realizada pela Fecomércio Paraná, 44% dos paranaenses veem vantagens na campanha de descontos. O percentual é praticamente o dobro do ano passado, quando somente 22,3% consideravam a data realmente vantajosa para as compras. Em comparação com 2019, aumentou o percentual de entrevistados que aproveitam para comprar mais na Black Friday, com 31,4%. No ano passado, 20,7% afirmavam gastar mais no período. Mercosul reúne tendências do setor supermercadista. Esse e outros destaques da economia com José Ville.
Esporte.
Vamos ao resumo das notícias da economia no Paraná. Começa amanhã a Mercosul deste ano, que vai até quinta-feira. E que desta vez vai ser à distância, pela internet. A Mercosuper Digital reúne empresas que geram muitos empregos e também reúne os fornecedores que vivem desta cadeia produtiva. Segundo a Associação do Setor, os supermercados paranaenses recebem 40 milhões de clientes todos os meses e geram cerca de 112 mil empregos. Em todo o estado, são aproximadamente 4.800 lojas com um faturamento de cerca de 40 bilhões de reais por ano. Produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas e agricultores familiares têm até o dia 29 deste mês para renegociar débitos inscritos na dívida ativa da União. Tem descontos nas multas, juros e nos encargos. O objetivo é auxiliar o setor agropecuário durante a crise econômica provocada pela pandemia. As informações com as condições de refinanciamento e a adesão ao programa estão no site regularize.pgfn.gov.br. A Secretaria da Agricultura do Paraná publicou uma cartilha para ajudar a quem faz horta em casa, ensinando como cultivar. E também informa sobre as melhores épocas e as propriedades nutritivas e terapêuticas de cada planta. Esta publicação é digital e pode ser encontrada gratuitamente no site agricultura.pr.gov.br na seção de notícias. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br, informou José Ville.
No próximo bloco, Cascavel cria projeto para que moradores participem mais da gestão pública. Deputados discutem retorno presencial da atividade parlamentar e ainda as informações do esporte, depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.